Bom, passemos à reunião propriamente dita. Sejam bem-vindos à Assembleia da República, à Comissão de Economia e Obras Públicas, nomeadamente ao seu Grupo de Trabalho das Audiências. O convite que endereçámos à Federação Nacional das Associações de Feirantes diz respeito à proposta de lei número 85/12, que estabelece o regime jurídico a que fica sujeita à atividade de comércio a retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes. A informação que nós temos aqui disponível é que os membros da delegação são o Dr. Luís Valente, jurista e presidente da mesa da Assembleia, o Sr. Joaquim Santos, vice-presidente da Federação, o Sr. José Luís Freitas, tesoureiro, e o Sr. Horácio Patrão, delegado da Associação. E, portanto, da parte dos grupos parlamentares aqui presentes, já está o deputado Nuno Encarnação, do Partido Social Democrata, eu próprio, Nuno Matias, também do Partido Social Democrata, o deputado João Viegas, do CDS-PP, e o deputado Agostinho Lopes, do PCP. Virá também o deputado Fernando Jesus, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A metodologia que vos iríamos propor é que dispusessem 10 minutos iniciais para apresentar a questão que vos traz. Cada um dos senhores deputados usaria 5 minutos para expor as questões que entenda relevantes e teriam 10 minutos finais para as respostas, sendo certo que, como percebem, o convite que vos foi endereçado tem um objetivo de tentarmos enquadrar aquilo que será amanhã a discussão da especialidade que acontecerá na Comissão de Economia e Obras Públicas, exatamente sobre esta proposta de lei. Uma outra nota, esta reunião será gravada para efeitos de memória futura, por parte para todos os senhores deputados que entendam acompanhar esta temática. Pedia só então que cada pessoa que use da palavra se possa identificar para efeito da gravação. Portanto, passava desde já a palavra e agradecia mais uma vez a vossa disponibilidade de nos ajudarem neste processo legislativo.
Posso? Eu chamo-me Luís Valente e sou Presidente da Assembleia Geral da Federação Nacional de Feirantes. Em relação, desde já agradeço o convite formulado por vós. E para melhor andamento dos trabalhos, eu passo a palavra ao Vice-Presidente da Federação para poder explanar e depois aos restantes membros pelas funções que desempenham na Federação para fazer essa explanação daquilo que é as preocupações dos feirantes em relação a esse projeto de lei.
Muito boa tarde. Eu, na qualidade de Vice-Presidente da Federação Nacional das Associações de Feirantes, o meu nome é Joaquim Santos. No entanto, também neste âmbito daquilo que estamos aqui a discutir, agradeço imenso esta oportunidade que nos é aqui posta em cima da mesa para realmente tentarmos em conjunto ir ao encontro daquilo que são a melhor articulação e o melhor desempenho neste diploma para a atividade, para quem pratica no terreno. E eu, por acaso, estou aqui nessa qualidade, também sou feirante, apesar de presidir a esta instituição e também a Associação de Feirantes do Porto. No entanto, gostaria de fazer algumas sugestões aqui. Nós enviámos o nosso parecer através da nossa jurista, e a Federação também o fez, onde recomendámos algumas situações que entendemos que é útil para a atividade e que a qual não estão incluídas nesta proposta. Não foi nada de especial, foi pequenas sugestões que enquadramos, que entendíamos que fazia bastante interesse para o futuro para todos os feirantes que elaboram e praticam a venda nas feiras. Eu penso que esses pareceres chegaram às mãos dos senhores deputados. No entanto, o que nós aqui referenciávamos era precisamente a questão do artigo 2, onde coloca praticamente este diploma, coloca uma linha que coloca de parte as feiras outlete. No fundo, isto são quase umas feiras paralelas às feiras tradicionais, que no fundo já não se está ali a vender stocks, está ali pura e simplesmente a alimentar uma outra feira de um modo mais moderno. Isto acontece muitas vezes quase em alternativa à feira tradicional, elas acontecem quase próximo aos espaços, e tenta-se, com estas feiras, muitas vezes, iludir as instituições locais, que se dá uma abertura para ir buscar um bilhete e que remete ali uma verba a favor, e é assim que se tem alimentado estas questões dos hoteletes. Os hoteletes, quanto a mim, foram inventados para escoar stocks, e neste momento parece que o stock dura o ano todo e ainda fica já em aberto já para o ano seguinte. Portanto, esta foi uma das nossas questões, que a lei também deveria permitir que os comerciantes não colocassem esta prática exclusiva sem ter qualquer também enquadramento. Outra questão que também aqui apresentámos... Diga. Uma outra situação que também foi apresentada foi a questão da emissão do cartão de feirante e de vendedor ambulante de suporte duradouro. Nós sugerimos que essa situação também poderia, que no fundo não é obrigatória, a pessoa só o pede-se entender que, na nova lei, só o pede-se entender que lhe dá jeito essa placa duradoura. Isso atualmente está bastante atrasado, as pessoas estão a fazer o pedido de registro e neste momento nem só têm o pedido de registro. Nós aqui também propusemos que poderia passar por uma estrutura, podia passar uma das competências dessa emissão pela Federação Nacional das Associações de Feirantes, ou então depois em conformidade também pelas respectivas associações. Também aqui foi apresentado, no entanto, a questão de regulamentos. As câmaras municipais têm 180 dias para depois reverem os seus regulamentos. E, infelizmente, nós temos câmaras municipais com o abrigo do 42/2008 e ainda continuam com o regulamento adaptado a essa lei. Continuam com o velhinho regulamento de outros tempos. Aquilo que nós lamentamos não existir nesta proposta, e acho que também deveria se pensar nesta questão, é que as câmaras municipais acabam por ter a liberdade de, se não quiser nunca regulamentar e continuar com o velhinho, continuam com ele. E também deveriam ter alguma obrigação nesse sentido. E notamos também outra situação, é que muitas vezes a lei o determina, que eles, ao elaborar, devem enviar esse regulamento para o parecer das associações. Isso muitas vezes não acontece. Eles são aprovados sem o devido parecer e depois, muitas vezes eles têm ali muitas lacunas, obriga-nos a pedir a nulidade do ato, que ainda temos alguns casos ainda a decorrer juridicamente nesse sentido. Eles foram aprovados sem o devido parecer das instituições representativas da classe. Também, como foi uma das nossas sugestões apresentadas, também foi a questão do metro quadrado, porque a lei só permite, portanto, taxar ao metro quadrado. Há bastantes câmaras e juntas de freguesia com algumas dificuldades, ainda continuam a cobrar o metro linear. Aquilo que foi a nossa proposta é que se pudesse acrescentar entre parênteses as duas questões, metro quadrado ou metro linear. Porquê? Porque há juntas de freguesia que têm uma dificuldade enorme nos terrados em conseguir colocar a área que a pessoa ocupa ao metro quadrado. E então continuam a cobrar ao metro linear. Eu digo, quando isto acontece, se calhar é preferível ter essa abertura na lei e lá contemplar as duas situações, o metro quadrado ou o metro linear. E penso que aquilo que foi as nossas sugestões está dentro destas questões que aqui estou a deixar no ar. Penso que são todas elas pequenas questões que se podem precisamente tentar incluir, que melhora quanto a mim o diploma e agiliza também depois quem o vai pôr em prática. Porque no fundo é aquilo que sentimos todos os dias no terreno. Praticamente é esta basicamente aquilo que nós enviamos e sentimos no terreno. Não penso que não é possível decretarmos aqui para as câmaras também terem... Isso parece que não é possível, porque a Lei 53 dá-lhe esse direito na questão das taxas, porque eu acho que tem havido uma discrepância enorme. Parece impossível como é que numa determinada área o valor está fundamentado para um euro, retira-se 20 km, o valor já são 30 cêntimos. Eu acho que aqui também acontece isto bastante, e isso neste momento que estamos a sofrer da nossa economia e das dificuldades económicas, o que é que refuta? Refuta as pessoas nessas feiras, acabam por não conseguir superar as suas dificuldades e acabam por os valores que suportam de taxas não conseguir elaborar. Portanto, acabam por abandonar e acabam por ficar espaços livres quando constantemente a taxa sobrepõe aquilo que a pessoa consegue retirar de lucros. E basicamente são estas as situações que entendíamos que poderiam ser analisadas e preparadas com melhor. Aqui também, já agora queria referenciar um bocadinho, as feiras têm uma característica que todos nós conhecemos, serve um pouco de mercado para alguns pequenos produtores ou até a própria produção, digamos, de excedentes ou daquelas pessoas que produzem um bocadinho em casa, o labrador, portanto, comum, e ainda há espaços dessas pessoas e venderem às feiras. O que é que acontece? Essas pessoas, eu penso que são úteis, é uma forma de retirar algum rendimento e aquilo que muitas vezes tentamos legislar pode ir, e tem que se ter essa preocupação, pode-se ir eliminando com essas pessoas. Eu penso que não é útil, e enquanto eles se sentirem úteis, podem dar algum contributo naquilo que produzem deste tempo. E não pode ser também estarmos aqui a tentar retirar essa possibilidade de continuarem a vender o seu excedente. Praticamente é estas as nossas preocupações.
Ok, muito obrigado. Passava a palavra aos senhores deputados. Eu tenho uma inscrição prévia do deputado Nuno Encarnação, porque terá outro compromisso e, portanto, terá que sair por volta das 3. Deputado Nuno Encarnação.
Agradecer a vossa presença em nome do PSD, evidentemente. Eu só não percebi, eu gostava que me explicasse um bocadinho melhor qual é o problema da questão dos regulamentos que há bocado falou, porque eu não consegui perceber exatamente qual era a alternativa que sugeriam com a questão das câmaras municipais e isso mesmo. É a minha única dúvida de todas estas propostas.
A questão que está na...
Muito obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, agradecer a vossa presença. Sem dúvida que é pertinente esta audiência, visto que amanhã vamos na comissão votar esta proposta de lei, portanto é importante fazê-lo antes que a mesma ocorra. Em relação à questão do regulamento, eu também tenho aqui algumas dúvidas. Parece-me que aquilo que pretendem é a obrigatoriedade das autarquias de colher o parecer vinculativo das associações em relação do regulamento, onde devem também constar as taxas previstas. Pelo menos era uma nota que tinha, que essa seria uma das... Mas, de qualquer forma, também gostaria que explicassem melhor, dado que se ponderar, eventualmente, uma alteração no texto. Em relação também à questão que colocaram, relacionada com o artigo 2º, eu... Estavam-se a referir essencialmente à linha A e à linha B. Se bem que aqui há sempre uma dificuldade. É óbvio que estas chamadas feiras outlet cada vez se realizam em maior número, e também é necessário, na lei que estejam previstos este tipo de eventos. De que forma, porque ela aqui refere-se aos eventos de exposição e de mostra, e estão diretamente relacionados com os agentes económicos, titulares de estabelecimentos que procedam a vendas ocasionais. E vai no sentido que disseram de escoamento, eventualmente escoamento de stocks. A grande verdade é que eles não se, é difícil aqui, mas aqui perguntar também a vossa opinião, como é que se pode prever uma situação pontual, de que forma é que se pode medir através da lei o que é pontual ou não é pontual. Os artigos têm que estar previstos, visto que elas se realizam. Mas como é que nós vamos, no vosso entender, elas realizam-se cada vez mais. Como é que nós podemos fazer a distinção, se é pontual ou não é pontual? Portanto, há aqui uma dificuldade. No entanto, e os próprios feirantes também utilizam, podem utilizar através dos fabricantes, o escoamento de alguns produtos que nas fábricas são produção eventualmente em excesso. Portanto, é aqui um esclarecimento em relação a esta situação. Como disseram, e bem, aqui a discrepância de verbas pagas aos municípios é difícil através da proposta de lei. Não sei se eventualmente, por parte da Federação, quando muito, elaborar um ranking daquilo que são os municípios e as taxas que são praticadas. E eventualmente, da parte dos feirantes, se calhar optarem por uma feira em detrimento da outra. Ou seja, aqui criar uma concorrência, de certa forma, saudável, que os próprios autarquias, não tendo os feirantes nos eventos que realizam, possam equacionar o que é que se está a passar, porque é que estão a deixar de vir à nossa feira e estão, eventualmente, no concelho vizinho, a feira que lá se realiza tem um aumento significativo e aquela está a ter cada vez menos adesão. Não sei, é uma sugestão, porque é difícil. Isto, como sabem, é responsabilidade das autarquias, e só criando eventualmente esta listagem e que os feirantes tenham a noção de que ela existe e obrigar-te, entre aspas, as autarquias, se calhar, a rever aquilo que são as taxas praticadas. E basicamente eram as questões que tinha para colocar.
Muito bem. Deputado Fernando Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar também os senhores representantes da Associação Nacional das Associações de Feirantes. E dizer que a importância desta reunião para nós todos, e começaria por levantar uma dúvida em relação ao cartão de feirante, que era aquilo que estavam a falar quando cá cheguei, e peço desculpa pelo atraso, mas não percebi bem, fiquei com a ideia que gostariam que esses cartões fossem emitidos pelos feirantes. Não sei se percebi bem, mas se pudesse explicar a seguir, agradeço. Também, em relação ao artigo 2º, que o colega do CDS já falou, eu não percebi bem qual é a vossa posição, se talvez valesse a pena desenvolvê-la mais um bocadinho, sobre o que é que este conceito do atleta e da forma como, de facto, vê esse problema, eventualmente, também nas feiras, como é que poderiam sugerir que ele fosse resolvido, na medida em que, realmente, que segundo o artigo 2º, existe esse problema para todo o país, hoje em dia, e é para os momentos produtos, é também uma necessidade dessas pessoas, desses comerciantes, tal como os senhores que vendem nas feiras, também vendem produtos que as fábricas lhes fornecem. Portanto, como é que poderíamos resolver isso? E, portanto, faço por mim as palavras do colega anterior. Falaram aí que as câmaras têm 180 dias para regulamentar e ainda recorrem ao antigo decreto-lei. Bem, isto vai deixar de acontecer a partir do momento em que esta lei seja aprovada, não é? Portanto, a regulamentação passa a ser regida por a legislação que estamos aqui, digamos, a trabalhar. Eu acho que no fundo aquela questão do metro quadrado ou linear faz algum sentido. Também registramos essa preocupação. Agora, na especialidade, tentaremos ver que propostas é que poderemos alterar. E fundamentalmente, eram aquelas duas questões do cartão e do outlet que gostaria de ver melhor desenvolvida para vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu gostaria de começar por saudar a Federação e as suas associações, por intermédio da Federação e por representantes diretos que aqui estão. Dizer que julgo que é bastante importante que estejamos aqui a ouvir de viva voz. Foi uma proposta para que esta audição se realizasse do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP, que foi apoiada pelo conjunto dos outros grupos parlamentares, porque quando vamos debater a lei que vai enquadrar no futuro a vossa atividade, é naturalmente importante que vocês sejam ouvidos e tenham a oportunidade de se pronunciar relativamente a estas, às propostas que são feitas, mesmo já se tendo pronunciado relativamente ao anteprojeto que o próprio Governo apresentou e que, no fundamental, conhecemos. Dizer que conhecemos as propostas que vocês fizeram, pensámos que umas terão sido minimamente acolhidas, outras não. Tenho sobretudo, esta preocupação, não entendo exatamente, de facto, qual é a vossa opinião relativamente ao artigo 2º, questões que já aqui foram referidas e que tinha interesse que vocês nos pudessem aqui esclarecer. Dizer que partilhamos das vossas preocupações relativamente à pequena produção agrícola e à sua participação, que num conjunto de feiras é de grande importância, como é sabido, e, portanto, temos a ideia que isto precisava de ter alguma melhoria na própria lei. A mesma questão ligada com esta questão do metro quadrado e do metro. E tinha, fundamentalmente, duas questões para vos colocar, até a partir da vossa experiência. Uma de respeito ainda ao âmbito da abordagem da lei. O conhecimento que eu tenho é que há um conjunto de feiras cuja tutela, cuja gestão não é da Câmara Municipal, mas é de freguesia. Eu gostava que vocês me pudessem confirmar ou não, porque a lei está toda feita na perspectiva da Câmara Municipal. E nós temos a ideia que a palavra Câmara Municipal devia ser substituída por autarquia, porque, de facto, num casos é a Câmara Municipal, noutros casos é a freguesia. E não são... Eu conheço, pelo menos, algumas que julgo que ainda se mantêm sob tutela de freguesias. Mesmo a Câmara podendo ter aqui um papel importante, por exemplo, neste problema das datas, do calendário das feiras, para que não haja alguma articulação e algum ordenamento destas datas, de forma a que elas não coincidem, como em geral não coincidem na mesma região ou concelho. Uma segunda questão, não tem já propriamente a ver com as feiras, mas gostaria de aproveitar a vossa presença aqui, se me puderem dizer alguma coisa, relativamente àquilo que... Qual é a avaliação, embora esta situação possa ser muito diferente de região para região e de concelho para concelho, e é. Mas qual é a vossa opinião neste momento sobre as condições, as infraestruturas, os espaços onde, em geral, se realizam as feiras? Se, em geral, vocês fazem uma avaliação positiva destes espaços ou consideram que há muitas zonas onde são necessárias, claramente, melhorar estes espaços relativamente a uma atividade comercial que continua a ter, como nós sabemos, uma enorme popularidade e frequência da população portuguesa? E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passava a palavra. Dia só para ser identificando bem feita a gravação.
Boa tarde, sou José Luís, sou tesoureiro da Federação. E assim, há certas câmaras municipais que aplicam taxas demasiadamente elevadas em relação à sua pergunta. E há feiras que são exploradas, sim, pelas juntas de freguesia e não pelas câmaras. Pronto, é o que tenho a dizer.
Em relação à questão da fixação do preço dos terrados, aquilo que se passa aí É óbvio que, no preâmbulo de qualquer regulamento, vem dizer que consultaram as associações do setor. Neste caso, a Associação de Feirantes. Quando aquilo que se passa na realidade é que isso não acontece. E daí o vice-presidente da associação ter referido que existem algumas demandas judiciais a solicitar a nulidade do regulamento. Bom, e aquilo, o que é que a Federação pretende? Ela pretende, em termos práticos, que as associações, quer de âmbito regional, quer a própria Federação Nacional, seja consultada de forma direta e que, dentro daquilo que for o possível e o normal na prática, que esse parecer que fosse um parecer vinculativo. Isto porquê? Porque nós aqui vimos em situações, como já foi aqui referido, que o preço do terrado em concelhos que são contíguos dispara de uma forma sem nenhuma justificação. Até porque, por um lado, aquilo que se vê a notar é que o preço do terrado sobe porque existe, por um lado, alguma diminuição das receitas a nível das autarquias e procuram, através de uma alteração do regulamento de taxas, fazer subir, ou fazer esse reporte da falta de verba de um lado, fazê-la incidir no outro. E, portanto, a posição aqui da Federação é ter uma voz mais ativa e, pode-se, através da legislação que é emanada da Assembleia da República, dar mais força do ponto de vista de uma, quase que de um equilíbrio entre todos os intervenientes, em que a autarquia, na elaboração dos seus regulamentos, tenha em atenção a posição, quer das associações regionais, quer da Federação Nacional de Feirantes. Pronto, em relação... Sim.
Nesse aspecto, as câmaras municipais são soberanas para praticar as taxas que entenderem. E, aliás, são aprovadas em sessão de câmara, se não estou em erro. E como é que... Sim, está bem. Depois a seguir em Assembleia Municipal, mas acho que depois a primeira parte é comunicada em sessão de câmara e depois ratificada em Assembleia Municipal. O meu problema é como é que o vosso parecer e vinculativo pode, de repente, contrariar uma decisão deste órgão. É isso que os senhores pretendem?
Eu na prática vou-lhe... Por exemplo, há soluções que foram encontradas deste este âmbito. O preço do terrado tem um valor de X e a solução quase que mais imaginativa que foi encontrada era: eu compro o terrado por 24 horas. Portanto, o valor de terrado, 24 horas. Então, aquilo que se fez foi uma regra de três simples, para tentar diminuir, sob forma de contornar, o custo do próprio terrado, porque vai onerar de forma desmesurável os feirantes. Mas, de qualquer forma, na primeira pessoa, ele vai explicar, em termos práticos, o que é que se passa em relação àquilo que é o custo do terrado.
Boa tarde. O meu nome é Horácio Patrão, sou delegado da Associação de Feirantes à Câmara Municipal de Sintra e tenho um caso bem pontual, que é a Câmara Municipal de Lisboa, está aqui o meu colega que sabe, tem vindo a sofrer aumentos, neste momento um terrado, penso eu que deve ser os terrados mais caros do país, já chega a 300 euros, especialmente os feirantes que estão legalizados, estão a desistir quase delas, das feiras, quase delas todas no Conselho de Lisboa. E está em aprovação um aumento de terrado de 11% para o ano que vem. E quando marcamos uma reunião para realmente sensibilizar os autarcas ou as pessoas responsáveis pela feira, pelo aquilo que eu sei, não fomos ainda nem ouvidos nem recebidos. Muito obrigado.
Penso que terão concluído.
Só em relação aos atletas.
O meu nome é Joaquim Santos, portanto, vou novamente especificar algumas questões aqui também deixado alguma dúvida. Aquilo que eu tinha a dizer em relação ao artigo 2, na questão dos atletas, eu penso que não é com isto que nós queremos terminar com esta atividade, porque respeitamos as pessoas que lá operam e alguns são colegas que todos os dias nos encontramos no terreno. Mas eu penso que as coisas, como a lei que determina aquilo que nos regulamenta, esta também passará por ter alguma lógica. E eu penso que uma lógica mais ideal para os atletas era utilizar as épocas dos saltos. Os atletas é um escoamento de produto. Se os saltos é a mesma circunstância, as épocas que estão consideradas para a reposição dos saldos, os hoteleiros poderiam ter a mesma situação. Eu penso que será uma boa sugestão lançada para a questão dos hoteleiros. Na situação que lhe queria, que também não foi bem clara, mas também agora gostaria de clarificar mais, eu vou-lhe dizer, e sinto isso no terreno, as câmaras municipais, na regulamentação, fazer os seus regulamentos adaptados às novas leis, a questão das feiras ficaram sempre quase para o último recurso. Deixaram portelar e maior parte delas, muito poucas, utilizaram os 180 dias que tinham por lei. Sinto isso com alguma tristeza, porque eu penso que é uma atividade que ainda gera e movimenta muita gente no nosso país, e penso que temos tradição e história sobre ela. E nesse âmbito, eu sinto, e há de reparar, isto não é aqui qualquer... mas sinto que normalmente estes regulamentos são colocados muito próximos aos cemitérios, estamos ali, fica nesse âmbito. Aparecem os cemitérios, as feiras, ou bem antes ou depois. E neste caso, o que é que acontece? As câmaras continuaram com os seus regulamentos, por exemplo, há câmaras que têm-os agora recentemente aprovados, com muitos poucos dias, quando a Lei 42 de 2008 tem 4 anos. O que quer dizer, porquê? Porque se calhar se nesta proposta colocarmos também aqui algum equilíbrio para as câmaras e penalizá-las quando essa situação não é, portanto, por parte deles cumprida, poderá ser uma ideia, portanto, a estudar. Porque se for a ver, temos uma proposta onde penaliza, e tem algumas coimas que penalizam todos os seus agentes, e as câmaras municipais sobre isso ficam elevadas dessa situação. Portanto, seria, na questão que também colocou o Sr. Deputado Agostinho Lopes, é verdade que há muitas juntas de freguesia que regem os seus regulamentos, onde aquilo que a lei determina é o regulamento municipal. Depois há um a sobrepor o outro e há um a contrariar o outro. Todas eles chamam a si o que é deles, neste caso a junta de freguesia, se está a gerir, chama a si aquilo que aprovou. O outro praticamente fica na gaveta ou fica lá em stand-by, e portanto estamos aqui com a lei a dizer que compete à Câmara Municipal, e é verdade, a lei assim o dizia, e temos uma junta de freguesia do mesmo concelho a remeter também um regulamento onde, claro, contraria muitas vezes o municipal. Portanto, esta é a questão. Na situação das taxas, eu sei que é uma complicação tocarmos neste assunto. É um assunto complicado. Aquilo que eu notei ao longo dos anos que estou à frente desta estrutura e estruturas associativas representativas é que aquilo que eu sinto é que nós estamos sempre pendentes do bom senso ou da outra parte. Porque uma taxa que portanto... calculado ao abrigo do 53, é muito simples ser contrariada, para mais ou para menos. Basta, do outro lado, querer pôr em campo 20 funcionários, por exemplo, ao serviço, ou colocar 10. A fundamentação dá logo o dobro do preço. Portanto, uma taxa será sempre difícil contrariar, quando ela é fundamentada ao abrigo do 53, porque, do outro lado, se não houver boa-fé de colocar alguma realidade e lógica daquilo que é o espaço, de ambas as partes também tenham rentabilidade, porque muitas vezes isso não acontece. Isto também é um equilíbrio que tem que haver, porque se uma taxa é elevada é preciso saber se a outra parte que vai lá exercer a sua ocupação se tem lucros. Isto tem que haver um equilíbrio e muitas vezes isso é o princípio de eliminar a própria feira. E eu penso que aqui terá que haver algum equilíbrio e sensibilidade pelas câmaras ao executarem essa regra que determina o valor dessa fixação. Até porque no ano, normalmente quando são feiras semanais, são 52 feiras e por norma perdemos sempre algumas com a questão da intempérie, elas não nos são deduzidas ou retiradas de pagamento. Portanto, até nisso temos algumas contrariedades e penalizações. No fundo, eu penso também, se colocarmos as câmaras ou juntas também um bocadinho aqui envolvidas neste processo e ter alguma responsabilidade neste caso, e também ter também uma forma de os ter também alguma coima quando não, não elaboram os seus processos a tempo e horas, eu penso que também seria útil, porque essa questão não seria, não é a multa pela multa, mas sim, que eu penso que isso, ou a coima, não é aquilo que a nós é relevante. O que é relevante é não deixar algo ao desmazelo, que é mais preocupante. Portanto, no fundo, penso que não deve ter nada ainda, porque que deixei aqui por deixar de referenciar. E a questão do metro linear em metro quadrado, eu penso que é muito importante, porque uma junta de freguesia não tem capacidade de técnicos capazes de pôr os seus espaços, que muitas vezes são feiras já seculares, onde a área não é, nem está muitas vezes demarcada quando a lei determina, e isso é difícil para eles gerir essas funções. Também referente à questão da melhoria dos espaços, tem havido algumas requalificações. Eu penso que a lei aqui determina certas regras que nós muitas vezes fechamos os olhos a elas para não fazermos ou não sermos coveiros dessa feira, porque aquilo que nos dizem é que não tem receitas, não tem verbas para aplicar essas mesmas obras, mas há deficiências que têm que ser aqui referenciadas. As feiras continuam a não ter pontos de luz, e isso vamos ter agora, a partir de janeiro, uma outra questão, que para pessoas que precisam de ter a forma de tirar a sua fatura simplificada, para quem precisar do sistema informático, não vai conseguir. Temos outro problema. Pontos de água também existem muito poucos, na parte alimentar, e em alguns casos até não existe quase nenhums. E na questão das umidades para estes sistemas, que é o pior que pode haver, eu penso que esses sistemas vão ter alguns problemas com os nossos colegas, que vai haver dias que vão querer ter a máquina a funcionar e ela não vai funcionar. Portanto, isto já fora um pouco deste âmbito, mas na questão das estruturas, embora tenha havido um melhoramento, mas ainda está muito longe. E depois temos uma coisa, em zonas urbanas temos muito pouco, zonas de cidade, temos muito pouco parque de estacionamento que seja complementar com aquilo que a feira praticamente exigia. Isso cada vez é mais uma deficiência, e depois também obriga a muita gente a fugir. Há feiras que não existem. Há feiras que não existem. E aqueles que existem são muito... repare, no século XXI... Tem que se adaptar. Alguns trazem uma bateria, outros... Portanto, tem que se adaptar. Aqueles que necessitam. E neste caso, o gerador, que hoje quase já não se usa, mas ainda é utilizado. E aquilo que se nota atualmente é que muitas vezes vão buscar luz em extensões a uma ou outra casa de banho, que também não é, no século XXI já não é, não devia ser usado. Porque há sempre uma outra pessoa a ter algum acidentezito nesse percurso dos fios, a atravessar pelo chão. Portanto, isto são aquelas dificuldades que nós no terreno notamos todos os dias, embora não é essa a preocupação maior. A nossa preocupação maior é que as câmaras nos deixem trabalhar, nos coloquem um espaço minimamente condigno, e que no fundo também equilibra aquilo que é os custos diretos e indiretos. No fundo, é esta a base da essência.
Muito obrigado. Dar-vos nota de que a vossa presença certamente ajuda a que os diversos grupos parlamentares tenham uma percepção mais aprofundada daquilo que são as propostas que estarão amanhã em discussão na especialidade. E, portanto, foi com muito gosto que vos lançámos o desafio, e foi com muito gosto que tivemos nota do vosso assentimento e da vossa presença, que certamente amanhã será tida em consideração, agora independentemente se é acolhida ou não, mas pelo menos houve a oportunidade de vos ouvirmos, que acho que isso era o mais importante, para que se perceba que o processo legislativo também não é feito nas costas das pessoas que naturalmente depois convivem com a lei no seu dia-a-dia. Muito obrigado pela vossa presença.